pronunciation, bro.
Hello, everybody. How's it going? Ravi here. Aqui é o Ravi Carneiro. E essa é mais uma Pronunciation Pro Class. Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma super redução, tá? É o que a gente chama de redução extrema no inglês, numa palavra que já é pequenininha por si só. E os nativos conseguem diminuir ela ainda mais. E a palavra, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, é of. E a tradução disso, the translation is, então a tradução, o significado de of é de, do, da, dos, das. Então esse é o significado básico de of, da palavrinha of. Não é off, sim of. No entanto, nativos, como eu já disse, reduzem isso aí. E essa pronúncia of vai soar como a. A, a. É uma pronúncia bem curtinha. A, a, a. Ok? Você já vai pelos exemplos entender melhor. Primeira observação, a gente tem duas observações importantes. Primeira é, olha lá do lado esquerdo, esse padrão de pronúncia nunca é utilizado quando a palavra of é dita com ênfase. Ou seja, se você quiser dar ênfase na palavra de, do, da, você não vai usar essa redução. Você vai usar a pronúncia completa, que como eu acabei de falar, você pode ver aqui do lado direito, aqui no live board, é of, of. Segunda observação, esse padrão só é usado quando existe uma palavra após a palavra of. Tá? Se você tiver acabar a frase com of, você não vai utilizar esse padrão de pronúncia. Ok? Então vamos para os exemplos. Ok? Para os exemplos, durante os exemplos, vai ficar mais fácil de você entender o funcionamento dessa redução. A gente tem ali, primeiro exemplo, the price of cars. The price of cars is skyrocketing. Skyrocketing this month. Vamos lá. The price, o preço, o preço, o preço. The price of cars, o preço dos carros. Então, o preço dos carros. Pronúncia completa aqui seria the price of cars, of cars. The price of cars is skyrocketing this month. Então, o preço dos carros is, está, skyrocket. Então, presta atenção aqui no live board, a gente tem a palavrinha skyrocket. Skyrocket. Então, como vocês podem ver aqui do lado, significa disparar, tá? Dá essa ideia de rocket significa foguete, sky, céu. É como um foguete que vai lá pro céu, algo que dispara, ok? Então, the price of cars is skyrocketing, com ing, está disparando, tá? Então, o preço dos carros está disparando, disparando. Então, lembrando, rapidinho, esse ing dá essa ideia de fazendo, nesse caso, disparando, ok? E daí a gente tem this month, esse mês. O preço dos carros está disparando esse mês. Onde que mora o foco? Aqui o foco é na pronúncia. Então, the price of cars vai soar como, esse of vai soar como a. E vai ficar the price of cars, the price of cars, the price of cars. Veja como fica super reduzida a pronúncia. The price of cars is skyrocketing this month. The price of cars is skyrocketing this month. Então, ao invés de the price of cars, the price of cars is skyrocketing. Você vai falar, the price of cars is skyrocketing. The price of cars, the price of cars, the price of cars. Veja como esse of, ele praticamente desaparece. Ele vira um a, bem curtinho. A, a. Ok? The price of cars, the price of cars, the price of cars, the price of cars. Ele fica uma palavra só. Tá? Ele soa como algo como isso aqui. Price of cars. Price of cars, price of cars, tá? Então, price of cars, the price of cars, the price of cars. Tá? Eu tô repetindo várias vezes aqui, por ser o primeiro exemplo, é importante que você entenda que esse of vai soar como a, bem curtinho. The price of cars, the price of cars, price of cars. Então, the price of cars is skyrocketing this month, primeiro exemplo. Let's go to example number two. Exemplo número dois, the number of people who suffer from insomnia is decreasing. Lembrando que nas aulas de Pronunciation Pro eu sempre levo elas como uma oportunidade de ampliação de vocabulário também. Então, geralmente, todos os verbos que vocês aprendem nessas aulas também são novos. Todas as palavras geralmente são novas. Não todas as palavras, mas eu sempre tento usar palavras novas. Então, vamos lá. The number of people who suffer from insomnia is decreasing. The number of people. O que significa isso? O número... O número de pessoas. O número de pessoas. Who suffer. Pessoal, who significa quem. No entanto, quando você menciona alguém, o número de pessoas que sofrem. Quando você vai falar esse que, quando você vai se referir a alguém que já acabou de ser mencionado, você usa who. Tá? E quando você fala, esse é o cara que me ajudou. This is the guy who helped Me. Então, quando você menciona, utiliza a palavra que para se referir a uma pessoa que acabou de ser mencionada, a uma pessoa, você usa a palavrinha who. Então, fica the number of people who suffer. O número de pessoas que sofrem. O número de pessoas que sofrem. So, the number of people who suffer from insomnia. O que significa esse from? De. Tá? Então, o número de pessoas que sofrem de. Do que? De insônia. Então, insomnia, significa insônia, tá? A pessoa que não consegue dormir, que tem dificuldades para dormir. Então, o número de pessoas que sofrem de insônia. Importante aqui perceber que sofrer de algo em inglês é suffer from something, ok? Então, suffer from, sofrer de algo. Por exemplo, I suffer from anxiety. Eu sofro de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa ansiosa. Man, I really suffer from anxiety. Eu realmente sofro com ou sofro de ansiedade, ok? Então, vamos lá. O número de pessoas que sofrem de insônia is decreasing. Decrease, com E no final, significa diminuir, tá? Diminuir. Decreasing, com ING, diminuindo. Então, está diminuindo. O número de pessoas que sofrem de insônia está diminuindo. The number of people who suffer from insomnia is decreasing. Vamos lá, para a pronúncia. The number of people... The number of people. The number of people vai soar como the number of people. The number of people. Number of people. Number of people. Number of people. Então, é como se estivesse realmente grudando a palavrinha number e people com um a. The number of people. The number of people. The number of people. Ok? Fica algo como number. 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 Ber, ber. Number. Number. Vamos lá. Number. Para facilitar. Number of people. Então, a pronúncia é people. Então, people. The number of people. The number of people. Veja como esse tá ligando aqui o number e people. Ok? Claro, pessoal, é importante. Eu escrevo isso aqui, mas é só uma representação. É ilustrativo, tá? Não ache que essa escrita que eu faço aqui representa exatamente a pronúncia. É uma forma de facilitar a compreensão somente. Então, the number of people, ao invés de the number of people. Lembrando que de forma nenhuma vai soar como the number of people, tá? Não é of, nunca. Essa palavrinha aqui com um F só é of. E nunca of, ok? The number of people who suffer from insomnia is decreasing. Próximo exemplo. There are a whole lot of options. Options for us. There are significa tem, existe, tá? Quando você fala que existe alguma coisa, por exemplo, tem dois caras lá fora, no sentido de que existem duas pessoas lá fora, você não pode usar o verbo have. Então, have significa ter, no entanto, é ter de posse ou ter de obrigação. Ter de existência, quando você fala tem dois caras lá fora, por exemplo, você vai usar there are, é uma expressãozinha para falar que tem, que existe, que há. Então, there are, there are. E daí a gente tem uma bela de uma expressão. A whole lot of. A whole lot of significa uma expressão que significa um monte de algo, de alguma coisa, ok? Então, há ou tem um monte de. E daí a gente tem a palavrinha options, que significa opções. For, para, us, para nós. Isso a gente viu numa aula de Grammar Hacks que... Esse us é utilizado quando nós somos as pessoas afetadas pela ação, que sofremos a ação, nós somos o objeto. Se você ainda não viu essa aula, você já deve ter visto, mas se você não viu ou tem alguma dúvida, assiste lá de volta. Então, há um monte de opções para nós. Ou eu poderia trocar esse por tem. Tem um monte de opções para nós, ok? Para a gente. There are a whole lot of options. Então, onde que está a pronúncia aqui? A dica de pronúncia, esse lot of options. Lot of options pode virar lot of options. Lot of options, options, lot of options, lot of options, lot of options. There are a whole lot of options for us. There are a whole lot of options for us. There are a whole lot of options for us. Você não precisa falar esse of options, of options, of options. There are a whole lot of options. Tá? Você pode simplesmente falar lot of options, lot of options, lot of options, lot of options. There are a whole lot of options for us. Ok? Eu fico repetindo mais uma vez para realmente você internalizando isso aí, repetindo comigo. Ok? So, there are a whole lot of options for us. E isso nos leva ao exemplo 4. I'd like 10 bags of chips and a case of soda. In a case of soda. Então, vamos lá. A gente já viu essa palavrinha aqui, I'd like. I'd like significa eu gostaria. A gente ainda vai ver isso aqui com mais detalhes, de forma mais aprofundada ao longo do curso. Ok? Então, vamos lá. Eu gostaria. I'd like 10 bags, eu gostaria de, tá? Esse de já tá subentendido ali no verbo like. 10 bags, 10 pacotes. Quando a gente fala um pacote de salgadinho, it's a bag. É uma, a gente usa a palavrinha bag. Então, bags of chips, pacotes de, o que é chips? Chips, são batatinhas, essa batatinha, tipo essas que a gente encontra pra comprar por aí, batatinha frita, assim, no pacotinho. Então, 10 pacotes de, vou chamar de batatinhas. 10 pacotes de batatinhas, ou de batatinha, batatinha frita. And, e, a case. O que é a case? A significa uma, tá? Então, uma. Case é case of soda. Vamos primeiro pra soda. Soda significa refrigerante, ok? Então, soda é a palavra que a gente utiliza pra se referir ao refrigerante. Soda, 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 soda. Então, a case of soda é uma caixa de refrigerante. Refrigerante, tá? Sabe aquelas caixas que vem cheia de refrigerante dentro? Então, that's a case. Aquilo é um case que a gente fala em inglês. Então, eu gostaria, I'd like 10 bags of chips, de 10 pacotes de chips e uma caixa de refrigerante, in a case of soda. Vamos para a pronúncia, que é o que importa. Que a gente tem, I'd like 10 bags of chips, bags of chips. Esse of vira a, bags of chips, bags of chips, bags of chips, bags of chips. I'd like 10 bags of chips. Bags of chips, bags of chips, bags of chips, ok? So, I'd like 10 bags of chips and a case of soda. Você vai falar case of soda, case of soda, case of soda, case of soda, case of soda. Galera, essa é realmente uma dica, uma pronunciation pro muito especial. Essa é uma dica que faz muita diferença na tua pronúncia. Se você conseguir, primeiro, compreender nativos, quando eles utilizam essa redução extrema, já é um baita ganho. Se você conseguir incorporar isso à tua própria pronúncia, melhor ainda. Então, I'd like 10 bags of chips and a case of soda. Eu gostaria de 10 pacotes de chips, de batatinhas e uma caixa de refrigerante. Ok? Let's move on. Let's move on. Vamos continuar. Move on significa continuar. So, let's move on. Vamos continuar. Example number 5. We still need a couple of things for the recipe. Recipe. We still, nós ainda. Still significa ainda. Nós ainda precisamos. We still need. Need. We still need. Daí a gente tem uma expressãozinha muito da interessante. A couple of. A couple of. A couple of. A couple of. Couple of. Tá? Significa um par de algo. Pode também ser dois de algo. Por exemplo, eu tenho uma caneta. Você vai lá comprar. Eu tenho um monte de caneta aqui, você quer me pedir? Você tem duas canetas aí? Você pode falar, do you have two pens there? Você tem duas canetas aí? Ou você poderia falar, do you have a couple of pens? Duas canetas. Ou um par de canetas, ok? No entanto, couple of também pode significar alguns. Ok, hey, do you have a couple of pens there to lend me? Então você tem algumas canetas aí pra me emprestar? A couple of pode significar dois de alguma coisa, um par de algo, ou algumas, uma quantidade pequena, tá? Nunca é uma quantidade grande, uma quantidade pequena de algo. Então, nós ainda precisamos de, still need, we still need, nós ainda precisamos de, vou falar um par de, para ficar mais claro, tá? Mas poderia ser algumas. Nós ainda precisamos de um par de coisas, things. Então, essa palavrinha aqui, thing, thing, pronúncia, thing. Você tem esse TH, pronúncia de TH é como se você estivesse produzindo o som de S nessa palavra. É como se você estivesse produzindo o som de S com a língua presa. Se você falasse sim com a língua presa, ficaria thing, thing, thing. E esse é exatamente o som que a gente quer aqui. Então, things, things, things. We still need a couple of things for the recipe. Para a receita. Então agora é legal, você entendeu o significado de a couple of, que pode significar tanto um par de algo quanto alguns, algumas, tá? Nesse caso, algumas coisas. Nós ainda precisamos de um par de coisas ou algumas coisas para a receita. We still need a couple of things for the recipe. Onde que mora aqui a dica de pronúncia? A couple of. Se a couple of things, a couple of things, vai soar como a couple of things. Então esse of vira of, vira a couple of things, couple of things, couple of things. We still need a couple of things, a couple of things. We still need a couple of things for the recipe, for the recipe. Inclusive, a gente já viu também a palavrinha for, a gente já teve uma aula sobre essa redução, você poderia falar for, for. We still need a couple of things for the recipe, for the recipe, for the recipe, for the recipe. We still need a couple of things for the recipe. Okay, let's move on. Example number six. Example number six, what do we have? Que nós temos aqui? Can you buy a package of cheese for breakfast? A gente também já viu essa palavrinha can. Ainda vamos ver com mais profundidade. No entanto, can significa poder, conseguir, em inglês. Então, se eu falo assim, you can, eu estarei dizendo você pode. Para transformar isso aqui numa pergunta, você vai inverter. Can you? Can you vira você pode, você consegue. Ravi, mas eu achei que essa inversão só acontecia com o verbo to be. E com outros verbos, a gente adicionava do, adicionava does. Sim, mas can é uma das palavrinhas mágicas aí do inglês. O inglês tem essas coisas. Ele tem estruturas básicas que mandam no idioma, mas ele tem algumas palavrinhas que são meio que os coringas, assim. Palavrinhas especiais no idioma. Nesse caso, can é uma delas. O can, ele tem o seu próprio funcionamento. Mas que é muito simples, muito parecido com o verbo to be. Tá? Então, para você fazer uma pergunta com can, você só inverte com o sujeito. Então, you can, você pode, você inverte. Can you, você pode. Pronto, virou uma pergunta. Então, vamos lá. Entendemos que can you é você pode, você consegue, você pode. E a gente tem buy. Buy significa comprar. Buy. Pronúncia não é buy, é buy. Buy, buy. Can you buy, você pode comprar. Ah, significa um. Uma. Package, um pacote. Ah, Ravi, mas a gente acabou de ver. A palavrinha pacote era bag, né? Bag of chips, a bag of chips. É um pacote de batatinha. A package of cheese não é, é um pacote um pouquinho diferente. Aquele pacotinho, sabe aquele pacotinho que vem os queijos processados? Assim, é muito comum isso nos Estados Unidos. E até aqui no Brasil, um pacotinho de plástico com vários queijinhos dentro. Então, aquilo lá é a package of cheese. Então, você pode comprar um pacote de queijo. E daí a gente tem for breakfast, que é para o café da manhã. Então, breakfast significa café da manhã. Ok? Breakfast, café da manhã. For breakfast, sempre quando você fala para o almoço, para a janta, para o café da manhã, a gente usa a palavrinha for. For breakfast, for lunch, for dinner. Ok? Então, para o café da manhã, para o almoço, para a janta. For. Ok? Então, can you buy a package of cheese for breakfast? Você pode comprar um pacote de queijo para o café da manhã? O que é importante? Aqui a gente analisar a pronúncia. Esse package of cheese, package of cheese, vai soar como package of cheese. Package of cheese, package of cheese. Ok? So, can you buy a package of cheese for breakfast? Can you buy a package of cheese for breakfast? Veja como esse of se reduz, é super reduzidinho e vira a. Package of cheese, package of cheese, package of cheese. Ok? Package of cheese. Ok? Então, can you buy a package of cheese for breakfast? Você pode comprar um pacote de queijo para o café da manhã? Alright. Example number 7. O exemplo número 7 começa com my wife, minha esposa. And I drink at least one glass of wine every night. Alright. My wife, minha esposa. And I, e eu. Ah, Ravi, eu poderia falar I and my wife, eu e minha esposa? Não, tá errado. Sempre quando você fala, você se inclui, fala eu e o meu amigo, a gente fala em português, em inglês, a gente sempre vai falar meu amigo e eu. My friend and I, ok? My friend and I. Você também não vai falar me and my wife, não. My wife and I, ok? My wife and I, minha esposa e eu, drink, bebemos. Então, drink significa beber. My wife and I drink. Minha esposa e eu bebemos. At least, expressãozinha, que significa ao menos, pelo menos. Ao menos uma taça. Uma taça. At least one glass of wine, de vinho, every night. Toda noite. So, my wife and I drink at least one glass of wine every night. Minha esposa e eu bebemos ao menos uma taça de vinho toda noite. Ao menos ou pelo menos. Onde que mora a dica de pronúncia aqui? My wife and I drink at least one glass of wine. Esse glass of wine vai soar como? Glass of wine. 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 My wife and I drink at least one glass of wine every night. My wife and I drink at least one glass of wine every night. Ok? Então você vê como as palavras começam a se juntar. Esse aqui é o lance, essa aqui é a pegada aí que a gente tem que praticar para começar a compreender cada vez mais os nativos. Ok? My wife and I drink at least one glass of wine. Ok? One glass of wine. One glass of wine. Veja como realmente fica grudado as duas palavrinhas com o a ao invés de of. Ok? All right, let's move on. We have example number 8, the chef. The chef, o chef. Ah, isso aqui significa chefe? Não, significa chef. É o chefe de cozinha, ok? Então, the chef puts, o chef coloca. Put, significa colocar. Put, colocar. Put, não é put, é put, put, put. Ok, the chef puts. Por que tem o S? Porque a gente tá falando the chef, ele. Frases com ele, no afirmativo, no presente, a gente coloca um S no verbo. Então, the chef puts, o chef coloca. A little bit. A little bit. Isso aqui é uma expressãozinha, tá, pessoal? A little bit significa um pouquinho de algo, de algo. Então, the chef puts a little bit of, um pouquinho de, ok? A little bit of, a little bit of. A little bit of what? Um pouco do quê? Um pouquinho do quê? De pimenta. Pepper. Pepper in all his dishes. Wow. Yeah, we have some really interesting words here. A gente tem algumas palavras muito interessantes aqui. Então, o chefe, tá? O chefe de cozinha. Puts, coloca. A little bit of. Um pouco, um pouquinho de. Pepper, pimenta. In, na, ou em, nesse caso, em. All, todas, todos, toda, todo. His, dele. Dishes. Então, pessoal, a palavra dishes significa louça, tá? A louça que você lava lá depois que você come. No entanto, dish, dish, essa palavrinha aqui, significa também prato, tá? É o prato, não o prato que você usa. Aquilo é plate, plate. E sim o prato de comida, tá? Quando um chef prepara um prato, esse prato você vai chamar em inglês de dish. Dish. It's a dish. É um prato, ok? O prato que o chef prepara lá com comida dentro. Ok? Então, dishes é o plural de dish, com ES, ok? Todas as palavrinhas que terminam com SH, CH, TCH, X, você vai adicionar ES no plural, que essa é uma dica importante. Então, in all his dishes, em todas ou todos seus pratos. O chef coloca um pouquinho de pimenta em todos os seus pratos. The chef puts a little bit of pepper in all his dishes. Então, little bit of pepper, vai ficar little bit of pepper, bit of pepper, bit of pepper, bit of pepper, bit of pepper. Veja como isso dá uma dinâmica interessante para fala. The chef puts a little bit of pepper in all his dishes. O chef coloca um pouquinho de pimenta em todos os seus pratos. All right, let's move on. Example number 9, we're almost there. A gente está quase lá. O próximo exemplo é some of my friends, alguns dos meus amigos, are going to Chile. Estão indo ou vão para o Chile. This year. Alright, some, alguns, algumas. Então, alguns, nesse caso aqui eu vou colocar alguns, mas poderia ser algumas das minhas amigas, ok? Alguns, some of, alguns dos, my, meus, friends, faltou um S, ok? Some of my friends, alguns dos meus amigos, ok? Então, some of my friends, alguns dos meus amigos, are, going, seria literalmente, estão indo. Então, go significa ir, going com ing, indo, estão indo. Mas você lembra que lá em alguma das aulas que a gente já viu, até agora, que já foram algumas, eu falei que essas estruturas estão fazendo, estar fazendo algo, também pode ser traduzida como vou fazer algo, ir fazer algo no futuro? Então, nesse caso, como a gente está falando this year, não é agora, é neste ano, tá? Mas não é agora. Você poderia traduzir como, ao invés de estão indo para o Chile esse ano, você falar vão para o Chile esse ano, tá? Então, é uma tradução possível, é algo que é importante você saber que você pode usar esse estar fazendo como ir fazer algo no futuro. Alguns dos meus amigos vão para, então, are going, vão, irão, to Chile, para o Chile, this year, este ano. Some of my friends, onde que mora a pronúncia aqui? Some of my friends, some of my friends, vai ficar some of my friends, 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 ok? Mais uma vez, repare como soa rápido. Some of my friends, some of my friends, some of my friends are going to Chile this year, some of my friends are going to Chile this year. Por isso que é tão difícil entender nativos, porque eles realmente contraem tudo, eles engolem as palavras. Some of my friends are going to Chile this year. Some of my friends are going to Chile this year. Okay? Some of my friends. All right, let's go to the last example. Vamos para o último exemplo da nossa aula, que é uma aula muito importante de pronúncia, que é this report is full of mistakes. Teu chefe lá, você entrega um relatório, se lasca inteiro pra entregar no dia, o cara pega, começa a olhar e fala, pô, this report is full of mistakes. Este relatório está full, cheio de, full of mistakes, erros. Então, mistake significa erro. Mistakes, erros, plural. Então, this report is full of mistakes. Full of mistakes. Não é full, e sim full. Full of mistakes. Esse full of mistakes vai soar como full of mistakes, full of mistakes, full of mistakes. This report is full of mistakes. Full of mistakes, full of mistakes. Tá? Então é full of mistakes. Full of mistakes, full of mistakes. Ok? Então é muito importante que você tenha primeiro, tá? Primeiro, a consciência de que existe essa redução e que ela é muito comum. Provavelmente quando você falar com um nativo, ele não vai falar of, e sim a, porque ele geralmente vai encaixar isso na frase de forma mais rápida, ok? Então, primeira coisa, despertar dessa consciência de que existe essa redução. Segunda coisa, muita prática de ouvido. Quando você se acostumar a ouvir isso, você já vai estar muito mais próximo de ser capaz de falar, de dizer, de incorporar isso na sua fala. Então, o que você vai fazer agora? Dá uma passadinha, se ficou com dúvida em alguma frase, dá uma passadinha, adiciona todas as frases ao Anki com o áudio bem bonitinho, e daí, pratica todos os dias. Tá, essa é a coisa mais importante que eu posso te falar. Para você obter sucesso lá no fim do curso, você tem que fazer o Anki todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Não é 4 vezes por semana, é todos os dias. Tá? No máximo, descansar no domingo, se você estiver muito cansado, muito cansada. Mas Anki é todos os dias. Tá? Essa é uma parte do coração aí do curso. Ok? Do método como um todo. Ok? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa um comentário. Vamos interagir aqui nas aulas. É bem importante ter essa interação com os outros alunos. Pergunta alguma coisa pra galera. Enfim, fique à vontade pra interagir, tá bom? So that's it for today. And I'll see you next class. Bye.